Lição 5. Preparando sermões expositivos. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Memorizar uma definição para pregação expositiva. 2. Aprender e praticar os passos para preparar um sermão expositivo. 3. Apreciar o poder da pregação expositiva para mudar vidas. Introdução. Nas duas lições anteriores, estudamos a preparação de vários tipos de sermão. Nesta lição, veremos em profundidade a pregação expositiva. Como vimos na lição 3, esta será a forma primária de sermão para a maioria dos pastores. O material nesta lição foi uma contribuição de Richard G. Hutchison, decano de Assuntos Acadêmicos e Vida Espiritual no Bible Methodist Shepherd's College, em Vilazis, Pangasinã, Filipinas. Definição de pregação expositiva. A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto de onde ela deriva, que o Espírito Santo aplica primeiro à personalidade e experiência do pregador, depois, através dele, aos seus ouvintes. Essa definição é adaptada de Haddon Robinson, Pregação Bíblica, O Desenvolvimento e a Entrega de Sermões Expositivos, segunda Ederiet, Editora Shed, 2018. Por favor, memorize esta definição. Ela inclui vários conceitos que são importantes para a pregação expositiva. A passagem bíblica governa o sermão. A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico, através de um estudo, de uma passagem em seu contexto de onde ela deriva. Sermões expositivos são fundamentados em passagens bíblicas. A estrutura e o conteúdo primário do sermão vêm da própria passagem. Se a mensagem principal do sermão não vem da própria passagem bíblica, o sermão não é expositivo, mesmo que a mensagem do sermão possa ser verdadeira. Na pregação expositiva, perguntamos: 1. O que essa passagem bíblica diz? O que o escritor disse? Ao ler o texto, o que diz a gramática da passagem? Na pregação expositiva, não procuramos mensagens ocultas. Estamos procurando o sentido claro do texto. 2. O que essa passagem bíblica significa? O que o autor queria que seu público entendesse ao ler a passagem? Ao considerarmos o contexto histórico e o estilo literário, o que a passagem quer transmitir? 3. Qual é a mensagem principal dessa passagem bíblica? Como a passagem bíblica governa o sermão, o foco principal de um sermão expositivo será determinado pelo tema principal da passagem. O tema da passagem conectará todos os pontos do sermão. Todos os pontos do sermão serão conectados uns aos outros através do tema principal da passagem. O pregador comunica um conceito. A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico. Como a mensagem da passagem bíblica orienta o sermão expositivo, faremos várias perguntas. 1. Como o escritor dessa passagem bíblica expressa e explica sua mensagem? É aqui que o pregador desenvolve vários pontos que expressam e explicam o tema principal da passagem bíblica. Lembre-se de que todos os pontos do sermão estarão conectados uns aos outros através do tema principal da passagem. Compare os exemplos abaixo. Exemplo 1. Texto. Romanos 12, 1 a 2. Ponto principal, o que Deus quer que façamos? A. Devemos apresentar nosso corpo a Deus. B. Não devemos nos conformar com o mundo. C. Devemos ser transformados em nosso pensamento. Esse esboço é bom, mas há alguns pontos fracos que precisamos corrigir. O ponto principal não se conecta totalmente com as palavras iniciais de Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que... Embora cada um desses pontos seja verdadeiro, eles não estão conectados entre si através da mensagem principal da passagem. Exemplo 2. Texto, Romanos 12, 1 a 2. Ponto principal. Que tipo de adoração Deus deseja? A. Deus deseja adoração motivada por suas misericórdias. B. Deus deseja adoração que envolva a pessoa como um todo. C. Deus deseja adoração que transforma nossa maneira de pensar. Esse esboço é melhor. O esboço está conectado ao tema principal da passagem. No entanto, os três pontos poderiam ser mais bem conectados entre si. Exemplo 3. Texto. Romanos 12, 1 a 2. Ponto principal. Que tipo de adoração Deus deseja? A. Deus deseja adoração motivada por suas misericórdias. B. As misericórdias de Deus devem motivá-lo a apresentar todo o seu ser a Ele como um ato de adoração. C. A apresentação de todo o seu ser a Deus deve iniciar um processo diário de transformação interior. Este esboço é a melhor das três opções. Cada ponto do esboço está conectado ao ponto anterior. Este esboço fornece os pontos principais para o estudo do seu esboço expositivo. Mais adiante nesta lição, daremos um passo adicional para tornar os pontos do esboço mais curtos e fáceis para o público lembrar. Chamamos isso de esboço de pregação. 2. Como o pregador pode comunicar claramente a mensagem do autor? Para uma pregação expositiva eficaz, o pregador deve traduzir as palavras do autor para a linguagem do público atual. Ele expressará os conceitos originais da passagem bíblica de maneira que os ouvintes de hoje entenderão. Para fazer isso, o pregador usará imagens e palavras, histórias e ilustrações, lições objetivas, explicações, resumos. O conceito é aplicado ao pregador. A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico, que o Espírito Santo aplica primeiro à personalidade e experiência do pregador. Depois de sabermos o que o texto diz e o que o texto significa, devemos perguntar: o que o texto está me dizendo que devo fazer? Isso se chama aplicação? Em outras palavras, perguntamos: o que Deus quer que eu faça? Antes de qualquer sermão ser pregado à congregação, ele deve primeiro falar ao coração e à vida do pregador. O pregador é sempre a primeira audiência de um sermão. Antes de tentarmos aplicar a palavra de Deus na vida de nosso público, devemos primeiro aplicá-la na nossa própria vida. O conceito é aplicado aos ouvintes. A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico, que o Espírito Santo aplica primeiro à personalidade e experiência do pregador, depois, através dele, aos seus ouvintes. Um sermão que não inclui uma aplicação aos ouvintes pode ser uma explicação muito boa do texto bíblico, porém, ele não consegue mover os ouvintes. A verdadeira pregação expositiva deve ser aplicada ao ouvinte. Aplicamos a mensagem bíblica aos nossos ouvintes ao fazer perguntas que fazem com que os ouvintes conectem a mensagem à vida deles. Revisar as principais verdades e princípios que vêm do texto. Considerar a situação de vida dos ouvintes. Pregação expositiva, trabalhando com o texto. Escolhendo o texto. Ao escolher um texto, o pregador deve procurar uma passagem que contenha um pensamento completo que possa ser expresso no sermão. Muitos pregadores seguem 4 passos para escolher um texto. 1. Escolha o versículo principal ou passagem para o sermão. Visto que a passagem bíblica guiará todo o sermão, é importante selecionar a passagem. 2. Observe o contexto da passagem escolhida. Considere os versículos ao redor. Você deveria usar mais versículos para ter o raciocínio completo? Você deve limitar o texto a menos versículos para se concentrar em uma única reflexão? 3. Leia Bíblias de estudo e outros livros de referência para confirmar a escolha. Ao observar como a passagem é abordada em uma Bíblia de estudo ou comentário, você poderá confirmar sua seleção. Se outros livros de referência dividiram a passagem a partir de um ponto diferente, pergunte: tenho certeza de que minha escolha é a melhor para expressar o tema desta passagem? 4. Tome uma decisão final para o texto. Depois de estudar o contexto e considerar outros livros de referência, você está pronto para começar um estudo detalhado, absorvendo o texto. A partir da nossa definição de pregação expositiva, lembre-se de que a passagem deve falar ao pregador antes que possa falar ao ouvinte. Depois de escolher o texto a partir do qual você vai pregar, o próximo passo é começar a se identificar com a mensagem do texto. Para fazer isso, você deve lê-lo repetidamente até que absorva não apenas as palavras em si, mas também as emoções que o escritor deve ter sentido quando as escreveu. Ao absorver o texto, você ganha uma conexão emocional com as palavras do autor. Se o escritor estava com raiva, permita-se ficar com raiva do pecado que irritou o autor. Se o escritor estava se regozijando, deixe seu próprio coração se alegrar. Se o escritor estava triste, junte-se a ele em sua tristeza. Se o escritor estava preocupado, tente sentir sua ansiedade. Se o escritor estava rindo, ria. Se o escritor estava chorando, comece a sentir lágrimas em seus próprios olhos ao pensar no que ele estava vivenciando. O carvão quente de uma fogueira mantém o fogo, mesmo que nenhuma chama seja visível. Quando o carvão é colocado ao lado de folhas secas, papel ou madeira, as chamas aparecem. Da mesma forma, à medida que você enche sua mente e seu coração com as palavras do texto, elas começarão a arder dentro de você. Não basta conhecer as informações do texto. Você precisa sentir o que o escritor estava sentindo. A paixão do escritor deve se tornar sua paixão. Por quê? Já que estamos lidando com a palavra de Deus, a paixão do texto é a paixão de Deus. Você foi chamado para ser o mensageiro de Deus. Como você pode absorver o texto até sentir a paixão do escritor? Tente estes passos. 1. Leia o texto silenciosamente pelo menos 5 vezes. 2. Leia o texto em voz alta pelo menos 5 vezes. 3. Continue relendo o texto. Pratique a leitura com expressões de emoção. Tente sentir o que o escritor estava sentindo. Faça uma pausa entre as leituras para meditar sobre o que está lendo. Você desenvolverá sua própria maneira de se conectar com o texto. Seja qual for o seu método para fazer isso, certifique-se de que sua mente e seu coração estejam envolvidos com a mensagem do escritor. Se você apressar esse passo importante, sua mensagem perderá um ingrediente crucial. A paixão? A paixão eficaz na pregação bíblica não vem apenas da oração, mas também da identificação pessoal do pregador com a mensagem de Deus expressa no texto. Analisando o texto, muitos adolescentes assistiram a um jogador de basquete muito bom e pensaram: quero jogar bola assim. Eles vão para a quadra de basquete e começam a jogar. Eles amam o jogo, eles têm paixão, mas logo ficam desanimados. Paixão não é suficiente. Um grande jogador de basquete faz milhares de lances livres quando ninguém está olhando. Ele corre quilômetros para construir resistência para o jogo. Ele faz alongamentos, saltos, levantamento de peso e outros exercícios para se preparar para o jogo. Esses exercícios são necessários para um bom jogador. Os exercícios não são sobre paixão. Exercícios são sobre suor. Os exercícios não são animadores, mas são necessários para ele cumprir sua paixão de ser um grande jogador de basquete. Analisar o texto é o trabalho árduo da pregação. A análise não é sobre paixão, a análise é sobre suor. Requer passar horas em seu estudo quando outras coisas seriam mais divertidas. Envolve disciplina, mas é necessário para você comunicar a paixão do texto de uma maneira que conecte a verdade da palavra de Deus às necessidades de seus ouvintes. Como você analisa o texto? Para mais informações sobre análise de texto, Veja o curso Princípios da Interpretação Bíblica de Shepherd's Global Classroom. Algumas etapas incluem: 1. Faça perguntas simples sobre o texto. Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê? 2. Procure palavra-chave ou frases no texto. 3. Procure comparações e contrastes no texto. 4. Identifique partes importantes do discurso ou gramática. Em alguns idiomas, a informação sobre gramática não será útil. Se você está estudando esse curso em um idioma que não seja o inglês, você pode omitir essa etapa, se não for útil. Substantivo. S. Substantivos geralmente respondem a perguntas como quem e o quê. Pronome. P. Pronomes referem-se a substantivos específicos que já são conhecidos no texto. Verbo. V. Os verbos descrevem uma ação ou uma condição, estado. Adjetivo, ADJ. Adjetivos descrevem substantivos e pronomes. Advérbio, ADV. Os advérbios geralmente respondem às perguntas como ou quando. Conjunção coordenativa, CC. As conjunções coordenativas conectam palavras ou frases que são de igual importância. Às vezes, elas conectam palavras que são iguais e relacionadas. Outras vezes, ligarão palavras que são iguais, mas opostas ou diferentes. Chamamos isso de contraste. Para e, nem, mas, ou, e portanto, são conjunções coordenativas. Conjunção subordinativa, TCS. As conjunções subordinativas conectam frases que são relacionadas, mas não são iguais entre si. Elas geralmente conectam duas ideias nas quais uma ideia depende ou se baseia em outra. Conjunções subordinativas comumente usadas na Bíblia são palavras como porque, como, que, mesmo que e desde. Preposição, PREP. Preposições conectam palavras entre si e orações que têm uma relação. 5. Organize o texto separando as frases. Isso geralmente é chamado de frasear o texto. Separar o texto em frases ajuda você a ver como a passagem das Escrituras está estruturada. Ele permite que a estrutura do texto guie o desenvolvimento do seu sermão. Pregação expositiva. Preparando um esboço de estudo. O que é o esboço de estudo? O esboço de estudo não é o seu esboço de pregação. Você desenvolverá um esboço de pregação a partir de seu esboço de estudo em uma etapa posterior. O esboço do estudo lhe ajudará a organizar suas notas, percepções, aplicações e ilustrações em torno da linha natural de pensamento que o escritor bíblico nos deu. O esboço de estudo será trabalhado. Você pode fazer alterações na medida que aprende mais sobre o texto, mas esse esboço fornecerá uma estrutura básica para orientar sua preparação. O esboço é como um esqueleto. Sem um esqueleto, nosso corpo não teria forma, como uma tigela de geleia. Não importa quão bonita seja sua pele, olhos e cabelos, sem um esqueleto sua beleza estaria perdida. Não importa quão grandes e fortes sejam seus músculos, sem a estrutura óssea seu corpo se tornaria fraco. Mesmo os músculos mais poderosos devem estar ligados aos ossos para funcionar. O esboço fornece uma estrutura para o seu sermão, como preparar um esboço de estudo. 1. Use sua formulação do texto em frases como um guia. Na sessão sobre analisar o texto, você aprendeu a encontrar a estrutura de uma passagem das Escrituras. Use o fraseamento como um guia para o seu esboço de estudo. 2. Procure os pontos principais na estrutura da passagem. 3. Resuma o pensamento principal de cada ponto. Exemplo de sumarização de pensamentos principais. Texto. Romanos 1, 16 a 17. 1. Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo. 2. Ele não se envergonha porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. 3. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, porque revela a justiça de Deus que pode ser recebida pela fé. 4. Resumo os subpontos da passagem. Exemplo de sumarização de subpontos. Texto: Romanos 1, 16 a 17. 1. Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo. A. O que significa ter vergonha de algo? B. Como Paulo define o Evangelho de Cristo? 2. Ele não se envergonha porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. A. O Evangelho é o poder de Deus. B. O poder de Deus traz salvação. C. Deus opera sua salvação em todo aquele que crê. 1. Deus salva todo judeu crente. 2. Deus salva todo grego crente. O que Paulo quer dizer com grego? 3. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, porque revela a justiça de Deus que pode ser recebida pela fé. A. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. O que Paulo quer dizer com a justiça de Deus? B. A justiça de Deus é revelada do princípio ao fim é pela fé. O que Paulo quer dizer com do princípio ao fim é pela fé? Para o esboço do estudo, é importante seguir os pontos e subpontos naturais da passagem. Lembre-se que o sermão expositivo é guiado pelo próprio texto. O pregador não impõe uma estrutura ao texto, ele procura a estrutura natural dele. O trabalho do expositor bíblico é ouvir o texto. Aqui estão algumas dicas para identificar os pontos e subpontos naturais de uma passagem. 1. As conjunções coordenativas geralmente sinalizam que o escritor está se movendo de um ponto principal para o próximo ponto principal. 2. Preposições podem sinalizar que o subponto está conectado a um dos pontos principais. 3. As conjunções coordenativas às vezes indicam subpontos que estão ligados a um dos pontos principais. Pregação expositiva, desenvolvendo o sermão, adicionando conteúdo ao seu esboço. Depois de preparar seu esboço de estudo, você estará pronto para começar a adicionar conteúdo a esse esboço básico. Nesta etapa, você transformará seu esboço de estudo e anotações em um esboço de pregação. Ao analisar o texto, pode ter havido perguntas sobre ele que você ainda não respondeu. Nesta etapa, você responderá a essas perguntas. Você estudou o que o texto diz? Você continuará a estudar o que ele significa. O próximo passo em sua preparação é buscar mais clareza sobre o que o escritor desses versículos pretendia nos dizer. Isso é importante porque, quando a Bíblia fala, Deus fala. Albert Mohler, em Five Views on Biblical Inerrancy, Grand Rapids, Zondervan Press, 2013. O que o autor pretendia dizer é o que Deus quer nos dizer. Como pregador, você deve se identificar com a mensagem de Deus e comunicá-la com clareza e paixão. Para fazer isso, você será sábio em usar quaisquer ferramentas de estudo disponíveis. Se possível, use as seguintes ferramentas de estudo: dicionários bíblicos, concordância, mapas bíblicos, enciclopédias bíblicas, estudos de palavras, comentários. Ao coletar informações sobre o texto e seu significado, resuma as informações mais importantes em breves notas abaixo do título apropriado em seu esboço de estudo. Tenha cuidado para não incluir muitas notas, ou o seu sermão se tornará muito longo e difícil para o seu público acompanhar. Em vez disso, procure informações importantes que possam ajudá-lo a explicar mais claramente o significado do texto. Registre suas anotações de estudo de uma maneira que você possa se comunicar com um público comum. Procure informações como antecedentes históricos. O que estava acontecendo quando isso foi escrito? Significados das palavras. As palavras importantes precisam ser explicadas com mais clareza? Geografia. Existem cidades ou locais mencionados em seu texto? Qual era a localização das pessoas para quem foi escrito primeiramente? Veja o que você pode aprender em um atlas bíblico, Dicionário Bíblico ou Enciclopédia Bíblica. Se você ainda tiver dúvidas sobre o texto, leia comentários bíblicos para obter observações de outros estudiosos da Bíblia. Transformando seu esboço de estudo em um esboço de pregação. Agora que você estudou cuidadosamente o texto, você adaptará seu esboço de estudo em um esboço de pregação. O objetivo de um esboço de estudo é mostrar a linha de pensamentos do autor, moldar sua mensagem na direção dos pensamentos do autor, fornecer uma estrutura para suas notas de estudo e mensagem, ajudar você a se concentrar na mensagem da passagem, evitar acrescentar pontos que não vêm do texto, mesmo que possam ser bons pontos para outro sermão. O propósito do esboço de pregação é tornar mais fácil para o seu público entender a mensagem e lembrar-se dela, aplicar a mensagem no coração e na vida de seu público de maneira prática, exortar seu público a agir de acordo com a mensagem do texto das Escrituras, falar a verdade da passagem com uma voz profética na vida de seus ouvintes. Comparação entre esboço de estudo e esboço de pregação. 1. Esboço de estudo. Fornece uma estrutura bíblica para a mensagem. Esboço de pregação. Fornece uma apresentação clara e memorável para a mensagem. 2. Esboço de estudo. Conecta o sermão ao texto. Esboço de pregação. Conecta o texto à vida do ouvinte. 3. Esboço de estudo. Foca na informação correta. Esboço de pregação. Foca na aplicação correta. 4. Esboço de estudo. Garante que a mensagem seja bíblica. Esboço de pregação. Garante que a mensagem seja relevante. 5. Esboço de estudo. Encontra o propósito da passagem. Esboço de pregação. Comunica o propósito com uma voz profética. 6. Esboço de estudo. Fornece explicação do texto. Esboço de pregação. Fornece exortação do texto. Criando o esboço de pregação. O esboço de pregação deve seguir os tópicos que você preparou em seu esboço de estudo. Você pode usar seu esboço de estudo como parte do conteúdo de sua mensagem. No entanto, seu esboço de pregação deve pegar os tópicos de seu esboço de estudo e expressá-los de maneira mais simples e criativa. O esboço do estudo ajudou você a interpretar e explicar o texto. Para essa etapa, o detalhe era muito importante. No estudo, você estava lidando com a ciência da interpretação. O esboço da pregação é menos preciso. Dá mais atenção à arte da comunicação. Seja criativo e imaginativo com seu esboço de pregação. Evite usar o mesmo formato de esboço em cada sermão. Você quer ser criativo para que o público o ouça atentamente cada vez que você pregar. No entanto, não permita que a criatividade o desvie da mensagem do texto. Ao preparar o esboço de pregação, você deve retornar frequentemente ao esboço de estudo para assegurar-se de permanecer fiel ao texto. Sugestões para o esboço de pregação. 1. Deixe seu esboço falar diretamente ao público. Já que o sermão exige uma resposta, seu esboço deve falar diretamente ao público sempre que possível. O esboço que fala diretamente ao público terá mais impacto. Eles saberão que devem fazer alguma coisa. Esta não é apenas uma informação para saber. Isso é algo para aplicar em sua vida. Exemplo de fala direta ao público. Esboço do estudo. Os cristãos devem vestir toda a armadura de Deus. Esboço de pregação. Vista sua armadura. 2. Use frases completas. Para se comunicar com clareza, use frases completas sempre que possível. Exemplo de uso de frases completas. Frase incompleta. A prioridade da oração. Frase completa. Faça da oração uma prioridade. 3. Use palavras de ação. Uma vez que o sermão chama o público para uma resposta, você deve usar uma linguagem ativa quando possível. Exemplo de uso de linguagem ativa. Linguagem passiva. Existem bênçãos que vêm da obediência. Linguagem ativa. A obediência traz bênçãos. 4. Use uma linguagem simples. O objetivo do pregador é comunicar às pessoas, não impressioná-las com o seu vocabulário. Quando você usa palavras grandes que as pessoas não conseguem entender, você deixa de comunicar uma mensagem de mudança de vida. Impressione as pessoas com o poder da palavra de Deus, não com as palavras longas que você aprendeu. O apóstolo Paulo era um erudito brilhante. Ele conhecia vários idiomas. Ele podia discutir filosofia grega, teologia hebraica e política romana. Se Paulo tivesse escolhido, ele poderia ter usado palavras complicadas que ninguém entendia. Mas quando Paulo pregava, ele comunicava a simplicidade do Evangelho. Ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1, 16. Na Idade Média, um bispo chamado Johannes era um orador famoso. Ele podia falar com paixão e brilhantismo. Muitas pessoas ouviram Johannes falar. Elas ficaram muito impressionadas com seu bispo. No entanto, cada vez que Johannes saía do púlpito, uma senhora idosa olhava para ele e murmurava: "Grande Johannes, pequeno Jesus." O bispo ficou incomodado com suas palavras. Finalmente, ele pediu uma licença dos púlpitos. Por quase um ano, ele leu o Novo Testamento e meditou sobre a vida de Jesus e o poder do Evangelho. No domingo de Páscoa, o bispo Johannes voltou ao púlpito. A catedral estava cheia de gente. Depois de um ano, eles esperavam um sermão brilhante. Johannes subiu ao púlpito para falar. Ele começou: "Jesus Cristo", e parou. Ele começou a chorar ao se lembrar do que havia aprendido sobre Jesus durante aquele ano de oração e estudo. Depois de várias tentativas de pregar seu sermão, Johannes, envergonhado, desceu e caminhou até os fundos da catedral. Ao passar pela senhora idosa, ele a ouviu dizer: "Pequeno Johannes, grande Jesus." Como pregadores, nosso objetivo deve ser: pequeno eu, grande Jesus. A linguagem simples que comunica o Evangelho com poder eleva Jesus, não o orador. Resumo do processo de preparação de um sermão expositivo. 1. Texto bíblico. A. Comece com um versículo-chave ou passagem. B. Identifique o parágrafo. C. Conecte-se com o texto. 2. Esboço natural do texto. A. Analise o texto. B. Organize o texto bíblico em sua ordem natural de pensamento, fraseado. 3. Esboço de estudo. A. Resuma os pontos-chave do esboço natural. B. Organize o esboço em seções e subseções. C. Use o esboço de estudo como guia para estudos adicionais. D. Adicione conteúdo ao esboço. 4. Esboço de pregação. A. Reafirme os pontos-chave do esboço de estudo com afirmações simples. B. Faça com que seja fácil de seguir e lembrar. C. Torne-o profético. Traga a verdade para a vida dos ouvintes. D. Seja criativo. Conclusão. Revise a definição de pregação expositiva. A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto de onde ela deriva, que o Espírito Santo aplica primeiro à personalidade e experiência do pregador, depois, através dele, aos seus ouvintes. A pregação expositiva é um trabalho árduo. Requer o compromisso de mergulhar no texto, entender o que a palavra de Deus diz e depois comunicar o texto aos ouvintes de hoje. É um trabalho árduo, mas é gratificante. Nós pregamos porque agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Quando pregamos o Cristo crucificado, nós vemos o poder do Evangelho, porque a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 1 Coríntios 1, 20 e 1, 20 e 5.